Senhora presidenta dessa sessão, senadora Ana Amélia, senhoras senadoras, senhores senadores. Hoje, 5 de outubro, nós comemoramos o Dia Nacional da Micro e da Pequena Empresa e, ao mesmo tempo, também da nossa Constituinte. Portanto, são dois grandes eventos que marcam o Brasil. De um lado, a nova Constituição, a Constituição Cidadã, trazendo novas regras democráticas, sociais, econômicas e políticas para o Brasil. E a nossa micro e pequena empresa, com todo um arcabouço que foi construído inicialmente pelo Constituinte e depois regulamentado. Com a criação do Simples Nacional, em 2006, nós passamos a ter uma nova marca para a nossa micro e pequena empresa. Ali, nós tínhamos até 2006 1.337.000 micro e pequenas empresas no Brasil formalizadas. E hoje nós estamos com 11.300.000 micro e pequenas empresas formalizadas no Brasil. Uma demonstração de que os próprios números falam pela segurança jurídica, pela melhor organização para os pequenos do Brasil. E esse sistema permite hoje que mais de 90% desses 11.300.000 micro e pequenas empresas sejam formais no nosso país. Ao mesmo tempo, nós temos hoje nessas empresas 52% de todos os empregos com carteira assinada. Ou seja, junto à micro e à pequena, temos mais da metade dos brasileiros com carteira assinada recebendo os seus salários, enquanto que as empresas fora do Simples têm apenas 48% dos empregos formais. Nesse período de 10 anos de existência do Simples Nacional, da Lei Complementar 123 para cá, as micro e pequenas geraram 12 milhões e 100 mil empregos a mais. E, enquanto que as empresas fora do Simples tiveram uma diminuição de 194 mil empregos. Ou seja, enquanto as micro e pequenas geram empregos, as médias e grandes, lamentavelmente, são as grandes desempregadoras do nosso país. Se você vai para o mundo da remuneração, as micro e pequenas são responsáveis por 41% de toda a massa salarial do Brasil. Mas o que chama mesmo a atenção, nobre senadora Ana Amélia, é que esse mundo que emprega, que paga salário, que gera emprego, tem apenas 27% do produto interno bruto. Aquelas que desempregam, aquelas que não têm maior preocupação social para com o Brasil, têm 73% do produto interno brasileiro. E estas que nós precisamos ter todo um olhar especial, que gera emprego, volta a registrar, que paga salário, tem apenas 27% do produto interno bruto. E nós precisamos criar um ambiente para que as micro e pequenas empresas do Brasil possam chegar, no mínimo, a 50% do produto interno bruto, como tem hoje 52% da geração dos empregos no território nacional. Dentro desta visão de construir esse ambiente, a Frente Parlamentar Mista, em que a ampla maioria dos senadores e senadoras fazem parte, nós conseguimos criar um ambiente político que, independentemente das nossas diferenças partidárias, mas nessa questão da micro e da pequena empresa, nós votamos sempre por unanimidade. Eu tive o privilégio de ser o primeiro líder da Frente Parlamentar e seu presidente no período de 2004 para cá. E este feito não é marca de um ou outro parlamentar, é uma marca da Frente Parlamentar, a forma como ela dialoga com este segmento da economia, a clareza que o Congresso Nacional tem da importância da micro, da pequena empresa, do empreendedor individual para a nossa economia. E um país continental, como é o Brasil, que nós somos a quinta população do planeta, para atender as várias demandas, seja no setor de serviços, da indústria, do comércio, dos vários segmentos que geram emprego nesse país, é necessário que o Congresso Nacional tenha esta visão. E é por isso que essa sétima mudança feita no Simples Nacional de 2006 para cá, a exemplo das anteriores, foi aprovada por unanimidade aqui no Senado Federal e, em seguida, na Câmara dos Deputados. Evidentemente que essa sétima mudança, ela traz uma série de regras novas no que diz respeito à inclusão de vários setores da nossa economia, particularmente dos produtores de vinho da sua região, senadora Ana Amélia, em que Vossa Excelência, ao lado de vários outros senadores e senadoras, sempre pautaram esse tempo, mas sem esquecer também da produção de vinho em outras regiões do Brasil, a exemplo do Nordeste, a região de Petrolina e também a região de Sobral, lá no estado do Ceará, já são produtores de vinho e que contribuem com esse segmento que é de suma importância para toda a nossa economia e, ao mesmo tempo, permite, nessa sétima alteração, que o agronegócio familiar, o pequeno produtor, o chamado integrado na cadeia produtiva, seja do leite, da carne, do porco, do cabrito, dos vários produtos, agora eles podem se formalizar sem perder a sua condição especial de beneficiário da Previdência Social. A avaliação que se tem com essa mudança é que algo em torno de 4 milhões de pequenos agricultores da agroindústria familiar possa se formalizar. E eles, que hoje têm muita dificuldade para participar das compras governamentais, das vendas para o município, da merenda escolar, da alimentação para a unidade da saúde pública e uma série de outros segmentos através da política de antecipação da produção, eles agora, se formalizando como empreendedores individuais, poderão emitir a nota fiscal da sua comercialização e, com isso, não terão mais a perseguição por parte dos fiscais que questionavam a edição dessas medidas provisórias, dessas notas fiscais compradas na própria prefeitura. Aqui também nós estamos criando um ambiente para que possamos renegociar a dívida das micro e pequenas empresas. Agora, no final do mês de setembro, a Receita Federal do Brasil editou uma notificação para 670 mil micro e pequenos empreendedores, micro e pequenas empresas, que têm algum tipo de dívida para com o fisco do município, que é o ISS, para com o fisco do Estado, que é o ICMS, para com a União, que são 6 impostos federais, por ter alguma dificuldade no seu pagamento, elas estão sendo comunicadas que a partir de 1º de janeiro de 2017 serão excluídas do Simples Nacional e essas empresas todas iriam falir se o Congresso Nacional não tivesse aprovado um parcelamento dessas dívidas em até 120 meses. E cabe a nós criar um ambiente de diálogo com as receitas federais, com o CONFAS, que conduz os secretários estaduais de fazenda, para que nós não tenhamos nenhuma micro e pequena empresa excluídas do Simples, porque isso irá aumentar o desemprego no Brasil. E é exatamente por isso que estamos concluindo essa fase da sétima negociação e já iniciando a negociação de 2 outros itens que ficaram de fora desse processo. Um deles é a atualização das faixas de enquadramento das micro e pequenas empresas, porque desde 2012, que essas faixas estão congeladas e a inflação soma hoje 32%. E a carga tributária das micro e pequenas empresas está tendo igual aumento. E isso implica no chamado imposto inflacionário. E nós precisamos criar um ambiente para que possamos fazer essa atualização, como já fizemos em vários outros momentos. Senador, lembrando que a Câmara Federal, quando votou essa atualização, havia feito a correção da tabela. Lamentavelmente, mudou de governo. e a Receita Federal não aceitou a atualização dessa tabela. Senador, com isso, esses 11 milhões e 300 mil micro e pequenas empresas formais estão tendo um aumento, lamentavelmente, de 32% da sua carga tributária a partir de janeiro de 2017. Nós precisamos... Prezamos, senhor presidente, urgentemente aprovar a atualização do Simples Nacional para que não façamos essa malvadeza com quem gera emprego, com quem gera negócios e que atualiza a economia brasileira. Ao mesmo tempo, nós precisamos impedir a substituição tributária feita pelo COFAZ, pelos governos estaduais, no que diz respeito ao ICMS. Isso retira todas as conquistas que as micros e pequenas têm no custo do ICMS estadual. Isso é um crime, porque é uma burla à lei federal. Já tivemos com o COFAZ vários diálogos, alguns itens conseguimos excluir da substituição tributária e nós precisamos agora também, nessa oitava atualização da lei geral, pautar essa matéria para fazer justiça tributária a quem gera emprego, a quem gera riqueza. Muito obrigado, senhor presidente.